Graças a Deus, em Cristo Jesus, que nos deu uma eterna redenção. Temos que nos alegrar nessa noite, amados, pelo fato de estarmos juntos, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, vivam unidos, participantes da mesa do Senhor, da comunhão uns com os outros. Irmãos, quantos aí fora gostariam de ter esse privilégio que nós temos? Quantos? Quantos gostariam participar da mesa do Senhor? E por enquanto não estão ainda. Então, nós temos esse privilégio. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Felizes os que são chamados às ceias da boda do Cordeiro. Felizes. Bem-aventurados. E você é essa pessoa. Graças a Deus. Você é feliz?
Amém.
Amém. Às vezes o nosso coração está feliz, mas o nosso físico está batido pelas enfermidades, pelas lutas, pelas tribulações. Mas existe uma diferença muito grande entre alma e espírito. O homem é tricótono, espírito, alma e corpo. O espírito tem comunhão com Deus. E a nossa alma? A nossa alma está num processo de salvação. A nossa alma convive com o cotidiano, com o que é natural, com o que é terreno. Por isso que a Bíblia diz que ela precisa ser salva. A nossa alma precisa ser salva. A nossa alma tem que ser submetida ao Espírito. Por isso que a palavra de Deus diz que se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Andar em Espírito e não cumprireis o desejo da carne. Olha aí, ó. Quando nós andamos em espírito, nós somos alegres. Porque a alegria do Senhor, ela habita no nosso espírito. A alegria da salvação, a alegria da presença do Senhor. A gente meditando na palavra de Deus, a gente descobre por quê que os irmãos do passado, em meio a grandes tribulações, aflições que passavam, eram pessoas alegres. Sabe por quê? Porque eles viviam e andavam em espírito. Eles tinham comunhão com Deus. Mesmo que estavam presos fisicamente, algemados, o espírito não estava preso. Alguém pode prender nosso espírito? Ninguém pode prender nosso espírito. Pode prender nosso corpo, mas o nosso espírito não pode. E o apóstolo Paulo falou isso aí claramente. Fisicamente eu estou preso, mas espiritualmente ele não estava preso. E assim é conosco, amados. Você só vai poder ser alegre quando você andar na presença de Deus. Veja o Salmo 16. Eu vim para ministrar a ceia, mas quero só ler alguns versículos aqui. Outro irmão vai ministrar a palavra hoje. A alegria não está no natural. A alegria do Senhor. A alegria do Senhor está em sermos espirituais. Em andarmos com Deus. Andarmos na presença de Deus. No verso 8, a confiança do salmista aqui no final do verso 1, reflete no verso 8. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Salmo 16, 8. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Qual era a prioridade do salmista? O Senhor em todas as particularidades da sua vida. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. O alvo dele era o Senhor. O objetivo dele era o Senhor. Ele diz, não tem outro bem além de ti, no verso 2. Era o Senhor. E como consequência de ter o Senhor, é o que acontece nos versículos seguintes. Portanto, está alegre o meu coração. Por que que estava alegre o coração dele? Por causa da presença do Senhor. Porque ele, o alvo dele era o Senhor. Ele não tinha outra prioridade. Ele não tinha nada que tomasse o lugar do coração de Deus no seu coração. Por isso que o coração dele estava alegre. Ele punha o Senhor em primeiro lugar, como seu alvo, como seu objetivo, como sua prioridade. Quando nós invertemos as posições, aí nós perdemos a alegria. Que a alegria só vem pela presença do Senhor, amados. Só. A alegria é a presença do Senhor. Portanto, está alegre o meu coração. E o que mais? Se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que teu santo veja a corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida. Se quer ver a vereda da vida, ande com Deus. Tenha o teu coração prazer em Deus. Alegria em Deus. Contentamento em Deus. Faça da tua vida a prioridade, o Senhor. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença, o quê? Abundância de alegria. Você quer a alegria verdadeira? Você quer a verdadeira alegria? O que é a alegria passageira que o mundo oferece? O mundo dá alegria, uma alegria passageira. Quando está tudo bem, está alegre. Quando há provisão, está alegre. Quando entra em luta, já se abate, já se entristece, aquela alegria vai embora. Mas a verdadeira alegria que vem pela presença do Senhor, amados, ela é uma alegria eterna, ela é perpétua, ela é. Porque daí ela entra em comunhão com o que Deus é, que o reino de Deus é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aí é independente da situação que estamos vivendo. Aí é independente. Essa alegria está lá dentro do coração, independente do que a alma está vivendo, do que o corpo está vivendo. É uma alegria no Espírito. Como que aqueles dois homens conseguiram estar alegres lá depois de apanharem, ser chicoteados? Como conseguiram ter alegria? Por quê? Porque não era uma alegria na alma. Não era uma alegria carnal. Era uma alegria que vinha com a presença do Senhor. Eles tinham tanta presença de Deus ali, que o que aconteceu depois? O que aconteceu? Aquele grande terremoto, conversões. Olha o que a alegria do Senhor faz. O que a presença do Senhor faz? Quando o Senhor olha para nós, irmãos, quando o Senhor olha para a sua igreja, com certeza ele fica muito triste quando nos vê triste também. Pode ter certeza disso. O Senhor Jesus morreu e ressuscitou para nos dar vida. E vida? Vida abundante. Vida abundante. Não é vida no meio termo. Vida abundante. Leia Romanos 5,17. Veja. A alegria do Senhor, Neemias falou, que ela é a nossa força. Se você tiver a alegria do Senhor, você vai ter força para vencer a carne, para vencer as lutas, as tribulações, as dores. Com a alegria do Senhor, que é a nossa força. Quem vai ler para nós, fazendo favor, aí, Romanos 5,17.
Se pela ofensa de um, a morte imperou por meio dele. Mas agora os que recebem a mudança da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por meio do único homem, Jesus Cristo.
Amém. Amém. A ofensa veio por um homem só, através de Adão. A morte reinou por esse. Muito mais. Olha como a palavra de Deus ela é a lei do natural. Ela parte para o sobrenatural. Muito mais. Os que recebem o quê? A abundância da graça. Você tem na tua vida a abundância da graça. Abundância da graça. Você não tem só a graça. Nós temos essa graça com abundância. Olha, amados, recebemos a abundância da graça e do dom da justiça. Com que finalidade? Para reinarmos em vida. Reinarmos em vida. Por um só, Jesus Cristo. Como vive um rei? Como vive um sacerdote? Reinar em vida. Aqui está entrando por um reino sacerdotal. Um reino sacerdotal. Um reinado como reis. Fomos constituídos pelo sangue do Senhor o quê? Reis e sacerdotes. E eles reinarão sobre a terra. E eles reinarão. O Senhor Jesus não vai voltar enquanto ele não vê a sua igreja reinando sobre a terra. A igreja reinando. Será que a igreja está reinando sobre a terra? Será que ela, hoje, no dia de hoje, ela está reinando? Ela está vivendo com esse reinado? Com pessoas vitoriosas, com pessoas alegres, mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Será que a igreja está vivendo essa experiência hoje? Do Apocalipse, que o senhor falou? Que pelo seu sangue nos constituiu? Irmãos, a igreja é constituída pelo sangue do Senhor Jesus Cristo para reinar em vida, reinar, viver como reis, como vitoriosos, alegres. Por isso que o apóstolo Paulo falou assim, ó, contristados, mas sempre, sempre alegres. Contristados com várias tribulações, com várias provações, mas o espírito tem que estar alegre por quê? Pela salvação, por receber a abundância da graça, o dom da justiça, por ser chamado para reinar com Cristo em vida. Olha aí, ó. É pouco isso aqui, amados? Os que recebem a abundância da graça, do dom da justiça, reinarão em? Em? Hoje. Hoje nosso reinado. Hoje nós temos que ser pessoas que vivem como reis, não abatidos e nem derrotados, e nem fracassados. Sabe por quê? Porque a palavra da vitória já foi o quê? Liberada a nós. Amados, nós temos que crer nisso. O que o Senhor Jesus já fez, está feito. Está o quê? Consumado. Apocalipse 5, verso 9 e 10. Participar da ceia é uma comemoração de vitória, queridos. Sabia disso? O Senhor falou que é para nós partir o pão, é para nós fazer o quê? Celebrar a morte do Senhor até que Ele venha. E o que, que a morte do Senhor nos trouxe? Vida! Vida abundante! Vida vitoriosa! Vida ressurreta! Vida para reinar em vida! Reinarão em vida! É hoje! Nós não vamos reinar depois que passamos para outra vida. O reinado começa hoje. Hoje! A partir do momento que eu estou em Cristo... Eu já recebi a abundância da graça, dom da justiça, para quê? Para reinarmos em vida. Então o Senhor Jesus não quer uma igreja morna. Ele quer uma igreja gloriosa, uma igreja vitoriosa. Irmãos, a diferença entre o verdadeiro cristianismo e a religião, sabe qual é? Qual é? A presença de Deus. A presença de Deus. A alegria da salvação. A abundância da graça. Nós reinando em vida, através de Cristo.
E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque fostes morto. E com o teu sangue, compraste para Deus, Olha aí a maravilha. Homens de toda a tribo, língua e povo e nação. Entre esses aqui estamos nós, amados. Nós aqui nesse canto do Brasil, estamos nós aqui, nesse canto. Estamos aqui comprados para Deus, homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Agora o principal, e para o nosso Deus, os constituíste, o quê? O quê? Reis e sacerdotes, e eles? Reinarão. Reinarão em vida. Reinarão sobre a terra. Sobre os problemas. Sobre as dificuldades. Sobre tudo. Deus não está sobre tudo? Deus é maior que tudo. Deus é maior que tudo. E nós fomos chamados para reinar com Ele. Reinar sobre a terra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que nós só consigamos viver essa experiência, amados, da alegria da salvação. Você tem a alegria da salvação? Você tem a alegria da salvação? O teu espírito se alegra no Senhor? O salmista disse: a minha alma se alegra no Senhor. Eu exulto. O irmão da profeta diz: eu exultarei no Deus da minha salvação. Eu exultarei no Deus da minha salvação. Isso é viver o reino de Deus. Justiça e paz e alegria são os três pilares que compõem o reino de Deus. Ali diz em Atos 8 que quando Filipe foi para Samaria, enviado pelo Espírito Santo lá, ele pregou a Cristo, as pessoas se converteram e como consequência disso, diz que houve grande alegria naquela cidade. Não foi pequena alegria, grande alegria naquela cidade. O que, que Curitiba está precisando, irmãos? Hein? O que, que Curitiba está precisando? O que, que o povo está precisando nessa cidade? Que construa mais shoppings, shopping center, que façam monumentos, que façam coisas erradas naturais? O que, que o povo está precisando? O povo dentro dos shoppings está morrendo, estão sendo veículos de Satanás por falta de vida. Por falta de Deus, o que, que o povo está precisando? Que a igreja transmita a alegria da salvação. Que a igreja expresse a alegria da salvação. Que a igreja pregue com vida. É, amados, alegria, ela é contagiante. Ela é contagiante. Alegria da salvação. A pessoa está lá no pecado, abatida, arrasada. Ela está cheia de problema. A gente chega e prega para ela: e você tem que sair do pecado, você tem que fazer isso, tem que abandonar, e pá, pá, pá. Não acontece nada. Não acontece nada. Mas se você dá um abraço nela, alegre, cheio de fé, do Espírito Santo, cheio de alegria, aquilo vai contaminar a pessoa. Ela vai se libertar. Vai converter os corações. Vai quebrar os corações. O amor de Deus vai fluir, aquela pessoa vai se converter. Foi o que Filipe fez aqui em Atos 8. Foi o que aconteceu aqui com a igreja primitiva. Houve grande alegria naquela cidade. Veja lá. E você tem essa alegria? Você tem. Você tem o Espírito Santo? Você tem o Espírito Santo? Então você tem essa alegria. Você tem que deixar fluir. Fluir essa alegria. Você tem que se alegrar no Senhor. E na sua comunhão com Ele, íntima. Você tem justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se nós não vivermos a vida de alegria, o Espírito Santo não pode se manifestar através de nós. Seja uma pessoa alegre. E você vai transmitir vida. Viva o reino de Deus. Que é esses três pilares. A vida de justiça, a vida de paz e a vida de alegria. Viva. Experimente viver para você ver. Você vai contagiar as pessoas. Você vai abençoar as pessoas. Veja, amados.
o Espírito Santo quer fluir através da tua vida. Mas para isso você precisa viver e andar em espírito. Para isso eu preciso viver e andar em espírito. Romanos 8, Gálatas 5. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Como é que eu vivo e ando em espírito? Tendo comunhão com Deus. Tendo com meu coração liberado para o Espírito Santo atuar. Permitindo que a alegria da salvação flua no meu coração. Atos 8, verso 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. Olha como eles viviam em espírito. Olha como eles andavam em espírito. Eles foram dispersos. Houve perseguição. Eles tiveram que sair das suas localidades. O Senhor forjou aquela situação para eles sair dali do comodismo. Sair do comodismo. Mas nem por isso eles se abateram. Eles saíram anunciando a palavra. Descendo Filipe à cidade de Samaria, eles pregavam a Cristo. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia. Porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Porque os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados. Olha a consequência da presença de Deus. E havia o quê? O que havia no verso 8? O que que havia? Grande alegria naquela cidade. Porque a salvação estava sendo anunciada. Porque alguém que era salvo estava pregando o Salvador Jesus Cristo. Foi o que Filipe fez. Ele pregava a Cristo. Ele pregava a vida de Cristo. Ele pregava a vida consagrada ao Senhor. A vida vitoriosa do Senhor. Olha aí, ó. E as multidões se convertiam. As multidões estavam atentas, ouviam e viam os sinais que ele fazia. Muita gente se converteu ao Senhor. Olha aí, ó. E como consequência da presença do Senhor, houve grande alegria naquela cidade. Olha aí, ó. É hora de nós, irmãos amados, transmitir alegria para esse mundo morto em ofensas e pecados. Transmitimos alegria, transmitimos vida. As pessoas precisam ver a nossa luz. Glorificar a Deus que está no céu. Está lá? Está lá? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que o quê? Vejam. E uma das coisas que as pessoas precisam ver em nós é o quê? A alegria da salvação. Né, Daniel? Como vão trazer as pessoas para Cristo se não for alegre? Como trazer as pessoas para Cristo se não for liberto? Como trazer as pessoas para a vitória se eu não viver uma vida de vitória? Não tem como. É tempo, amados. É tempo de nós permitir que o Espírito Santo age em nós. Opere através de nós. Que o Espírito Santo nos use como vasos. Vasos santificados, idôneos, preparados para toda a boa obra. É a hora. É o que o Senhor tem nos falado aqui direto. O Senhor precisa desses vasos. O Senhor conta contigo. Irmão, irmã, o Senhor conta contigo. O Senhor conta contigo. Por isso que Ele te salvou. Por isso que Ele te deu uma eterna salvação. Por isso que Ele te encheu do Espírito Santo e de fé. Vamos pedir graça para nós viver essa vida, amados? Vamos pedir a graça do Senhor essa noite? Vamos pedir. Você quer viver essa vida? Você quer viver uma vida vitoriosa? Você quer que a abundância da graça e o dom da justiça se manifeste em você? Você quer ser transmissor de vida? Irmãos, Eliseu tinha tanta vida que depois de morto ele fez o morto viver. Já viu isso? Estava tão quente a vida do Eliseu que quando jogaram os seus ossos no túmulo lá em cima de uma pessoa, essa pessoa ressuscitou. Você quer ser um desses? encostar em alguém se alguém se converter? Será que é possível isso? É possível. É possível! Porque eu estava morto e o Senhor Jesus tocou em mim e eu vivi. Eu estava morto. A vida tocou em mim e eu vivi. A vida tocou em você e você está vivo. E você também precisa ser um reprodutor dessa vida. Dessa vida abundante, dessa vida vitoriosa, dessa vida de fé, dessa vida de alegria. É, amados. Você tem fé para isso? Você tem fé para isso? Você crê que pode acontecer isso contigo? Porque está escrito que pode, tem que acontecer, que deve acontecer. Está escrito. Por que está escrito que o justo viverá da fé? O que significa isso? O que significa viver da fé? É só ir diante de Deus quando precisa de dinheiro? É só ir diante de Deus quando tem que conta para pagar? É só ir diante de Deus quando estou doente? Isso não é só a fé. A fé não é só isso. Fé é muito mais do que isso. A gente tem na mente essa fé. Ah, eu estou precisando de tal coisa, eu vou diante de Deus, vou conseguir. Mas eu tenho que ter fé que eu tenho vida para transmitir vida, amados. Isso é viver da fé. Isso é viver no Espírito. Isso é andar em Espírito. Comece a tocar nas pessoas do teu lado, elas vão receber vida. Comece a abençoar as pessoas, você vai ver como elas vão receber vida. Comece. Comece a transmitir a alegria. Comece a compartilhar do amor de Deus, da alegria da salvação, você vai ver que as pessoas vão se converter. Comece. Faça uma experiência a partir de hoje. Você vai ver só. Daqui a pouco você vai estar entrando com mais um ali, mais dois, mais três na porta ali que você vai estar trazendo para a reunião. Vai ver só. Ah, é uma palavra profética para você nessa noite, para mim. Você vai começar a trazer pessoas aqui, salão vai encher. Esse salão não vai ser o mesmo aqui, com poucas pessoas sábado. Quando falta alguns irmãos que não podem vir, os salãozinhos vazia. Mas se você começar a abençoar as pessoas, você vai trazer pessoas. Você vai gerar vida. A vida de Cristo vai ser reproduzida através de você. Você vai ser frutífero para a glória de Deus. Faça isso. Faça isso. Faça isso. Você é. Você já é. Você já foi constituído reis e sacerdotes. Nós fomos constituídos reis e sacerdotes para reinarmos sobre a terra. Você crê nisso? Vamos viver essa experiência? Vamos ler uns versos do Salmo 51, daí vamos chamar os irmãos para administrar a ceia. Davi pecou e estava seco, seco espiritualmente, sem a presença de Deus, até que ele se humilhou, até que ele reconheceu que ele precisava de alguns pontos fundamentais na vida cristã. Verso 6, em diante. Eis que amas a verdade no íntimo. Salmo 51, verso 6. Davi, orando ao Senhor, disse: eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Olha o coração quebrantado, irmãos. Coração carente. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebraste. A falta da presença de Deus faz isso aqui. Faz tudo isso. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus. Olha que oração linda. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Olha que oração maravilhosa, tremenda. Coração puro que agrada a Deus. Coração puro que o Espírito Santo age. Coração puro que glorifica o Senhor. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Ninguém, ninguém no reino de Deus sobrevive sem ação do Espírito Santo. Ninguém. Não existe vida em ninguém sem não for pelo Espírito Santo agindo, operando, morando dentro. Por isso que o Senhor Jesus falou: eu mandarei um Consolador para que fique convosco para sempre. Para sempre. E o Davi sentiu que ele precisava que o Espírito Santo habitasse nele, porque senão ele não tinha vida. Ele estava vivendo uma vida natural, tinha tudo nas suas mãos, mas não tinha nada. Ele perdeu a alegria da salvação, ele perdeu a presença de Deus, ele perdeu o Espírito Santo agindo na vida dele. Ele se tornou uma pessoa natural. E Deus não quer que você seja uma pessoa natural, sim espiritual. Espiritual. Quem é o espiritual? É aquele que o Espírito Santo age na vida dele. Aquele que vive e anda em espírito. Torna a dar-me o que mais nós precisamos, irmão, no dia de hoje. O quê? A alegria da tua salvação. Você está triste nessa noite? Eu vi muita gente triste aqui nessa noite. Eu vi muitos corações tristes nessa noite aqui. Triste! Tristes! Irmãos, Deus não quer que você ande triste. Você tem que ser alegre. Você tem que ser uma pessoa alegre pela palavra do Senhor. Obrigatoriamente nós temos que ser pessoas alegres. Porque nós temos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós temos o que mais nós necessitamos? A salvação, a redenção, a reconciliação com Deus. Irmãos, nós não temos motivo para ser triste. Se você está triste nessa noite, você precisa dessa oração de Davi aqui, juntamente comigo aqui, com todos os demais irmãos. Se você está triste nessa noite, vamos orar. Vamos nos humilhar diante do Senhor e vamos perguntar por que é que eu estou triste. O que eu fiz que entristeci o Senhor? O que eu estou deixando de fazer porque que não estou tendo alegria? É. Perguntar ao Senhor, por que não estou tendo alegria? Davi foi diante do Senhor e começou a se humilhar. O Espírito Santo convenceu ele do que ele tinha feito errado. E ele foi diante do Senhor. E se viu numa situação difícil. Como é difícil estar sem alegria e salvação. Por isso que ele clamou, torna a dar-me. Alguém que tinha provado a alegria e salvação, tinha perdido a alegria da salvação. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. E sustém-me com o espírito voluntário. Se você vai ser alegre, você vai ter um espírito voluntário. Então vai pregar o evangelho e vai se converter pessoas. Então ensinaria aos transgressores seus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Por que que você está triste nessa noite? Por que está triste teu coração? Neemias recebeu uma notícia tão difícil, né? Que os muros de Jerusalém tinham acontecido tudo aquelas coisas terríveis e trouxeram a notícia a ele. E ele lá no palácio era sempre alegre diante do rei. E um belo dia o semblante dele caiu. E o rei chegou para ele e disse, por que está triste o teu coração? Por que está triste o teu coração, Neemias? Não era hábito dele estar triste. E nem ninguém podia estar diante do rei triste. E ninguém deve estar diante do rei triste. Porque era sinal de descontentamento com o governo do rei naquela época, que alguém andasse triste, dizendo que o jugo era pesado. E o rei chegou a ele e disse, por que está triste teu coração? Aí ele contou a situação para o rei. Então, daí o rei liberou ele para ir lá resolver o problema, que era um problema do povo de Deus, né? Da edificação dos muros. Mas não é, o Senhor não quer que o teu coração ande triste diante dele, não. Se o teu coração estiver triste, se o meu coração estiver triste, nós estamos precisando consertar alguma coisa com o Senhor. Porque o normal do cristão, o que é? Alegre. Ser alegre. Ter a alegria da salvação. Ter a alegria de ser liberto do jugo de Satanás. Ter a alegria de ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. É pouco isso, irmãos? A alegria de ser constituído reis e sacerdotes para reinar sobre a terra. É pouco isso? Não é. Então, digo a você, com todo o temor de Deus, você não tem motivo para estar triste nessa noite. Eu não tenho motivo para estar triste, nós temos que estar alegre. Alegre. Eu estou mostrando aqui pela palavra do Senhor motivos que devemos estar alegres. Alegres. Vamos pedir ao Senhor que torne a dar alegria e salvação? Se você já está alegre, você vai me ajudar a orar com os outros que estão tristes. Se você está alegre, me ajude a orar. Me ajude a orar. Me ajude a orar com aqueles que estão tristes. Alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Quem que está aqui chorando por algum motivo? Vamos se alegrar, vamos orar com esse. Vamos orar com esse, vamos ajudá-lo. Vamos animar o irmão nessa noite. Chegar para o irmão, o que você está precisando, irmão? O que você está precisando nessa noite, irmãozinho? Por que está batida a minha alma? Por que está batida a minha alma? Disse o salmista no Salmo 42. Por que te perturba diante de mim? Nós temos que superar a tristeza com a alegria da salvação, amados, nessa noite. Que o Senhor torne a dar a alegria da salvação ao nosso coração. Torne a dar. Amém? Vamos ficar em pé, queridos.